E vamos ao Talquine, experiência que a sua empresa pode ter, uma experiência corporativa, talquine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu e do Oeste do Estado, CBN Cascavel. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte. Já de volta ao Brasil.
E é isso, vou falar da tua viagem, meu caro. Você passou por Portugal, você foi à Itália, você foi à França. Conta um pouquinho pra gente, o que você percebeu aí dessa Europa nos vinhedos com a retomada, pelo menos parcial, depois, ou pelo menos né, no final aí que a gente espera da pandemia?
Olha, cheguei ontem à noite, ainda tomei os zonzo de fuso horário, jet lag, perna inchada, tudo isso.
Nem desfiz tudo que a mala, tem direito, mala, tudo que tem direito.
A mala tá ali numa área de descontaminação e a viagem foi muito proveitosa, eu passei por 4 regiões. Douro em Portugal, depois na Toscana na Itália, depois na França Provence e depois Bordeaux, onde eu fiquei até mais tempo. E observei uma Europa retomando a vida, né? Todo mundo de máscara dentro dos lugares, mas fora sem máscara, tudo normal, funcionando. E todo lugar você tem que mostrar, você está com o celular à mão mostrando sempre o certificado de vacinação. Você não entra num cafezinho para tomar um café se não mostrar o certificado de vacinação. Certo. Nas companhias aéreas também, ou se, depende do país, tá? Conforme o país muda um pouquinho, mas para entrar em Portugal e na Itália precisa mostrar um PCR feito, um teste, né, de Covid feito 2 dias antes. No Brasil também, para retornar ao Brasil, eu precisei fazer um teste, eu fiz um teste ontem no aeroporto, na hora, um teste rápido de meia hora, para poder embarcar. E na França não precisei do teste não, mas eu precisei mostrar o certificado de vacinação. E precisa assinar um termo de honra, de compromisso, de que eu não estou com sintoma disso, umas coisas assim. Mas fora isso, está funcionando a vida, todo mundo bebendo vinho, consumindo, vivendo os eventos. Inclusive em Portugal, anteontem, eu fui a uma feira de vinhos. Essa feira eu achei meio arriscado, porque estava um salão de hotel no subsolo, lotado de gente, ninguém de máscara. Mas fora isso...
não é bem assim a recomendação, né? Tem que tomar cuidado.
Pois é, mas degustei muita coisa, visitei grandes chateaus em Bordeaux, assim, minha última parada. Eu fui a Portugal ontem só para fazer uma escala, né? Uhum. Passei uma noite em Portugal só pela escala, mas a última parada mesmo foi Bordeaux. E em Bordeaux eu tive, assim, 2, 3 dias de glória, visitando Meca ou Vaticano, para quem é católico, porque eu visitei grandes chateaus. Visitei Chateau Marcou, Chateau Mouton, Petrus, minha última visita foi o Petrus. A última, antes estava indo para o aeroporto, passei de carro no Petrus, fiz a visita e segui de lá para o aeroporto. Então, assim, solo sagrado, né?
Solo
sagrado, para quem gosta de vinho.
Eu
provei grandes vinhos, provei vinhos de barrica, ainda não prontos. A safra 2020 em Bordeaux, que eu provei de barrica, está excepcional. A safra 2021 está em tanques ainda, está sendo elaborado o vinho ainda. Essa é mais complicada, mas 2020 foi excepcional, viu? Então agora é grandes vinhos para 2020.
Eu vi sua experiência, eu vi teus relatos, que você deixou gravado parte desses comentários, muito bacana. E o que é interessante, deu para perceber muito, de que você tem uma produção de vinho, se eu não me engano, essa última que você fez, né, na França, de vinhos escassos, vinhos de produção pequena, mas de uma qualidade fantástica, né?
Sim, esses vinhos, os últimos vinhos que eu fiz, que são de Grand Cru, os Premier Grand Cru, são vinhos onde a oferta e procura é totalmente desequilibrada, né? A procura é muito maior que a oferta. Então, não é fácil para um comerciante comprar os vinhos. E para quem é consumidor, não é fácil pelo preço, porque o preço multiplica, né? Então, é difícil achar safras antigas, quando acha é mais caro. Embora Bordeaux tenha uma distribuição excepcional, você acha Bordeaux no mundo inteiro, qualquer lugar, qualquer free shop tem Bordeaux. Até porque Bordeaux é grande, né? A gente tem que falar de 2 Bordeaux. Bordeaux dos pobres, o Bordeaux de 2 euros, e o Bordeaux dos ricos, o Bordeaux de 2 mil euros.
É verdade, que aí é outra história. Então eu pergunto dos nossos ouvintes, mas uma coisa que eu queria te perguntar, amanhã a gente vai falar bastante sobre isso, eu queria te perguntar sobre esse roteiro que você fez. Você visitou algumas vinícolas históricas, algumas delas, me lembro que você falou até de uma vinícola medieval de muito tempo, que é uma coisa fantástica, né? Você visitar um espaço que tem séculos. Aí você tem... Isso está viável, Copelo, para todo mundo? É uma experiência que só quem é um especialista que tem essas portas abertas aí, ou a gente pode ter essa experiência também?
Olha, primeiro, o euro está caro, né? Eu fui tomar no aeroporto um cafezinho com croissant, R$50, né? Se quiser a conversão, e uma água mineral. Mas fora isso, assim, o mundo inteiro hoje está muito focado, assim, pandemia à parte, digamos, uma grande indústria dentro da indústria do vinho é o enoturismo. Porque descobriram que você cria um vínculo maravilhoso com o teu cliente quando ele visita a vinícola. As vinícolas pequenas já têm uma percentual importante das vendas feitas do que eles chamam de sales door, vendas na porta da vinícola, dentro da vinícola. A vinícola tem loja. Hoje em dia as vinícolas todas tendem a ter, se não tem, querem ter em breve, uma loja dentro da vinícola e uma hospedagem na vinícola e um restaurante. Então loja é o primeiro passo, o segundo passo é restaurante, o terceiro passo é hospedagem. E para você ter uma ideia de como isso está mudando, historicamente, eu acho que até contei isso no programa de ontem, os chateaus grandes Premier Cru de Bordeaux não vendem vinho, porque eles não querem se envolver com comércio. Mas eu visitei o Chateau Aubryon tem uns 2, 3 dias, que é um dos grandes Premier Crus, e eles abriram uma loja dentro do Chateau. Isso é um sintoma que está mudando, viu? Ou seja, mesmo os Premier Crus que pertencem aos barões e duques estão se envolvendo diretamente com o comércio. Na loja do Aubryon, você podia comprar o Aubryon de várias safras, incluindo safras antigas, tá? Eu tinha o Aubryon 61, que é uma safra raríssima, à venda na loja, eu não lembro o preço, era, sei lá, 5 mil euros. Mas tinha disponível para vender na loja do Aubryon, que é um sintoma. Bom, para visitar a vinícola, visitar esses Premier Crus, muitos não recebem. Alguns me receberam, mas pediram para eu não fotografar ou filmar. Me receberam, mas olha só, olhe, registra a memória, prove o vinho, mas não pode fotografar nem filmar. Esses chateaus são muito restritos, mas há milhares de vinícolas no mundo inteiro que recebem e recebem com grande interesse, porque uma vez que você visita a vinícola, você vira vinícola futebol clube, você vai defender aquele vinho pro resto da vida como da tua paixão, entendeu?
E você acaba, de certa forma, com essas visitas, né, conhecendo um pouco melhor esse mundo do vinho, se envolvendo mais com ele, e é uma espécie de negócio para também para esses lugares, né? Acaba incluindo como negócio também.
Claro, você vai visitar uma vinícola, a Toscana, que é lindíssima, e todos recebem muito bem. Você vai visitar a vinícola, vai conhecer talvez o dono, um representante, vai tirar foto, vai ser parte da tua memória afetiva, vai comprar vinho na loja da vinícola, vai almoçar no restaurante da vinícola e talvez se hospedar nela. Então você vai gerar receita direta e você vai passar o resto da vida comprando aquele vinho, porque você vai se lembrar da viagem. Se você tiver que escolher numa prateleira entre aquele vinho ou um desconhecido, você vai escolher aquele vinho, com certeza.
Com certeza. Meu caro, um bom dia para você, obrigado por essa conversa. Amanhã tem mais, amanhã tem ouvintes.
Obrigado, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, Copelo com 2 L's, e também no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, e os nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel.